Recebendo mais uma vez a doutora Paola Bertoncello, que é da clínica Odontorrigo, e vai nos falar aqui um pouquinho, já adiantamos, né, que o nosso saúde e bem-estar de hoje seria sobre a criançada nas férias. Vamos ver, então,
e bem-estar.
O que nós temos de informação aqui com a doutora Paola. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Eu fico sempre muito honrada de ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero que a gente possa ter uma conversa produtiva, né? E que a gente possa auxiliar um pouquinho os pais nessa saga de férias que muda a rotina, muda a alimentação, muda sono, né? Então, vamos tentar trazer algumas orientações nesse sentido.
Nós adoramos quando você vem, doutora. É sempre uma alegria muito grande. E é realmente, né, um assunto aqui fora do ar. Foi contigo ou com o João que eu falei das crianças escovarem os dentes? Foi com o João, né? Uhum. Nós estávamos falando como fazer a criançada escovar os dentes, né? Mas não é só sobre isso, né, doutora? A gente tem aí uma mudança de rotina, como você falava, né?
Sim. Pensando assim em hábito de escovação, em hábito alimentar, a gente sempre vai trabalhar muito com rotina, né? De ter horário, de organizar a criança para isso, saber que depois da refeição ela já sabe que precisa fazer escovação, de que o adulto vai lembrar, que o adulto vai auxiliar. Uhum. Só que nas férias, isso é muito mais complexo, porque férias é uma flexibilidade de rotina, né? Vai pro parque, vai pra casa da avó, vai passear, muda a alimentação, fica esperando um sorvete depois do almoço, uma guloseima. Então, muda completamente a rotina da criança, né?
Até pra nós, que a gente não muda, né? Estamos aqui trabalhando normalmente. Parece que tem, né? Algo diferente. A gente se dá os luxos, né?
Sim, Eu tenho até um sobrinho muito engraçado, porque sempre quando ele tá de férias, fala pra fazer alguma coisa, tomar banho, escovar o dente. Eu tô de férias, então, ele fala. Ele só responde assim, então... É como se não existisse outra coisa para fazer a não ser estar de férias nesse período. Mas não, tem sim que...
Eu brinco bastante de que as férias da criança, elas têm que ser da escola. Elas não podem ser da escova. Então, por mais que vai ter alguns ajustes ali, vai ter uma flexibilidade, tem algumas coisas básicas que não dá para pular. Elas vão ser adaptadas, né? Dependendo da situação ali. Ah, tá escovando, tá na casa da avó. A rotina é diferente, a escovação é diferente, o creme dental é diferente, já muda a adesão, mas que o básico, ele tem que continuar funcionando. E aí, o que que é o básico na saúde bucal? É boa alimentação, com baixo consumo de sacarose, de açúcar, e é uma rotina de escovação, né? Então, a gente sempre vai trabalhar em cima disso. Ah, é férias. Vamos tentar adaptar, vamos tentar ser um pouquinho mais flexível também, né? Então, olha, eu quero muito um sorvete, eu vou no clube, eu vou no parque, os meus amigos vão comer esse sorvete. Então, tá. Então, aquele sorvete, naquele momento, no horário do lanche, e provavelmente junto com um lanche mais nutritivo também, né? Porque em saúde bucal, a gente fala muito sobre cárie. E cárie, ela tá relacionada à frequência do consumo de açúcar. Então, independente da quantidade, a frequência ela é mais importante. Então, uma criança que belisca o dia todo, né? Sim. Abre o armário, pega uma gominha, daí depois uma bolacha, e aí depois, né? Então, ela passa o dia inteiro mastigando alimentos com alto consumo de açúcar. Ela tem uma tendência muito maior de ter cárie do que a criança que comeu aquele sorvete como sobremesa depois do almoço num ponto isolado, né? Então, pensar em frequência de consumo de açúcar, né? Então, ele tem que ser momentos pontuais, isolados e, se possível, né? Não dá para pedir para sair da piscina e escovar o dente depois do lanche, mas, se possível, manter as principais escovações organizadas ali no almoço, antes de dormir, né? Aquelas três, duas...
Quando acorda também?
Isso. Então, a gente sempre pede crianças menores duas vezes ao dia, bem feitinhas pelo adulto, né? Crianças que não têm destreza para escovar sozinhas ainda. Então, com creme dental fluoretado na quantidade certa, né? E aí, crianças maiores... três vezes ao dia, com creme dental fluoretado também, né? E aí, fio dental. Isso é o básico.
Eu ia pedir sobre o fio dental em criança.
Fio dental também. Tem dente e o dente, ele é mais apertadinho? Fio dental. Ah, ele é mais espaçado, a escova consegue chegar ali. Aí, a gente ainda não insiste tanto, a gente vai deixando pra mais tarde, né? Mas nesse sentido.
Que dicas a gente poderia dar para fazer essa criança, de fato, ter a escovação correta, estar cumprindo com a sua rotina organizada da questão de saúde bucal? Porque a gente falava agora antes também aqui, me parece que dentre a odontologia, para os adultos é simples, né? Mas com as crianças, a gente vê que às vezes tem aquelas pastas com sabor, tem também
as próprias
escovas. É uma delícia. Tem até escovas com bichinhos, tudo para que estimule a criança a fazer escovação. Então, de que forma também até lúdica, de incentivo, a gente pode ajudar a criança nesse período de férias a escovar os dentes na rotina adequada?
A gente pode... Cada criança funciona de um jeito e a gente vai tentar trabalhar com o que motiva essa criança, né? Então, eu insisto muito em tentar manter essa rotina dessa criança saber que depois da refeição existe o horário da escovação, porque se ela já faz durante o ano, não é nas férias que vai desorganizar tudo, né? Ela já sabe disso. Se, mesmo se ela estiver dormindo na avó, ela vai lembrar disso, né? E aí pensando em formas mais lúdicas, assim, tem creme dentais infantis que são mais palatáveis. Hoje tem um creme dental que tá bem famoso, que ele tem um sabor de bala, então que ele é bem interessante.
Qual que é?
Posso falar a marca?
Pode. É a Camila que é a indicação.
Isso, é um creme dental da marca Fine, que hoje as crianças já chegam perguntando. Então, assim, eu ia falar sobre isso numa outra situação, mas ele é um creme dental que ele é
infantil,
interessante.
Hein?
Não, e eu provei, eu adorei, tá? Ele é interessante porque ele tem uma quantidade de flúor adequada, ele é um bom creme dental, pensando na forma dele.
Ah, legal.
Uhum. E ele incentiva, porque ele tá associado à Fine, né?
Que legal. Mas então é adequado,
ele
assim, é legal.
É adequado, mas aí a gente tem que trabalhar uma outra questão. Ele é muito palatável. Então, o creme dental, ele é dose dependente. Então, a criança não usa o creme dental sozinha. Eu não posso deixar ela usar esse creme dental da Fini sozinha, porque ela
nem
vai
comer. Nem eu, você não pode me deixar.
Isso. Então, assim, tem dose, é uma quantidade. Então, crianças pequenas, um grãozinho de arroz. Crianças maiores, um grãozinho de ervilha. É
bem
nada.
Pequena? Isso. Bem pequeno mesmo.
Pequeno mesmo. Tem algumas escovinhas que já vêm com a marca colorida ali no meio, mostrando qual é a quantidade.
Que legal.
Por quê, né? Então, tem que ter flúor para prevenir lesão de cárie, só que se esse flúor estiver ali em excesso, ele causa outros danos, né? Tanto agudos, como dor de barriga, diarreia e outras questões mais graves. E também, cronicamente, a criança mais tarde pode ter fluorose, que são aquelas manchas brancas nos dentes, né? Então, tem todo um comprometimento estético ali. Então, a gente trabalha o creme dental como um medicamento. E ele é dose dependente. A gente tem uma quantidade. Então, criança pequena não escova sozinha, né? Então, sempre tem um adulto ali pra monitorar isso, fazer, deixa ela brincar e tá tudo bem, mas depois fazer escovação bonita, até porque ela não tem destreza ainda pra fazer. E aí, mais tarde, a criança mais velha, quando ela começou a escrever com letra cursiva, consegue amarrar o tênis, ela já vai conseguindo fazer a escovação também. Então, deixar essa criança fazer e aí depois verificar se tá tudo bem, se tá certinho, né?
Eu me lembro que na escola, gente, gostava muito da pasta Tandy. E tinha também momentos, e é interessante como a educação também entrava junto. A gente tinha, era uma escola municipal, então tinha, por exemplo, a visita de um dentista semanal que nos ajudava e explicava como escovar os dentes de forma adequada. Então era também um momento até bacana. Mas eu queria te perguntar exatamente no seguinte sentido. Você falou a questão do flúor. A gente tem agora no encanamento, a água que a gente recebe em casa, propriamente o flúor também. Essas pastas de dente com o tempo, elas diminuíram a quantidade de flúor? A gente
tem equilibrar,
né? Já que já tem na própria água, ou a gente está vivendo um excesso de flúor com tudo?
Eu trouxe uma questão bem importante. Polêmica, tá? E aí isso a gente responde com evidência, com o que a gente traz hoje de base científica, e a gente tem isso muito bem consolidado, assim. Então, o creme dental por si só, ele é um detergente, ele ajuda a fazer a limpeza, né? Então, quando ele tem esse flúor adicionado nessa quantidade indicada, que é os 1.100 ppm de flúor, tanto pro bebê quanto pra criança maiores e adultos também, ele tem um fator adicional de proteção anticárie. Né? Então, ele é indicado por isso, né? Aí, o creme dental, ele é um meio individual, né? De uso de flúor. E tem os meios coletivos, que são a água de abastecimento pública e mesmo essa água mineral que a gente compra, ela também tem flúor adicionado. Então,
também
o que é o ideal? O que o Ministério da Saúde traz, né? Que a gente associe um meio individual de uso de flúor e um meio coletivo. Então, usar água de abastecimento local, né, pública, e associar com creme dental é o ideal, é o que a gente tem de preconizado hoje, né? E uma coisa que eu acho importante dizer é que ele usado nessa quantidade, ele não traz nenhum outro dano, não existe evidência de que... Eu sei que as redes sociais trazem muita informação, né? Uhum. E é algo que os pais questionam muito, mas é algo que está muito bem consolidado na ciência, na literatura, de que usado nessa quantidade, nesses termos, nessas associações de meio coletivo e meio individual, né, ele não traz outros danos, ele traz só essa proteção anticárie.
Mas quem, né? Quem produz, então, esses cremes também levam em consideração essa taxa de flúor que é utilizada.
Isso é tudo muito bem pensado para o município. Então, tem
Porque são quantidades dosadas, né?
Exatamente, tem todo um controle, isso é muito rigoroso. Assim, então, cada região vai ter uma quantidade de flúor indicada, isso é analisado, né? Então, tem responsáveis da vigilância sanitária que fazem esse tipo de cuidado, de monitoramento, né? Uhum. Então, podem pensar, bom, mas então eu uso água fluoretada, eu não preciso do creme dental com flúor. Não funciona assim, a orientação é de usar das associações, né? Uhum. Principalmente pensando que a nossa alimentação, infelizmente, ela é muito rica em açúcar, né? Então, bom, é uma criança que não consome açúcar de nenhuma forma, né? Talvez é algo que a gente possa discutir sobre. Mas eu não vejo benefício nenhum, assim, de não usar um creme dental com flúor. A gente não tem nada, nenhuma evidência que justifique hoje.
Então, nunca vai ter uma superdosagem, no caso, vamos dizer assim.
Nosso
a
cremes,
não ser que... Não, se utilizar de maneira correta.
Isso, a gente trabalha
me referindo
assim,
a isso.
Creme dental, ele é pra gente, ele é um medicamento.
Certo.
Ele é um medicamento que
utilizar
quem cuida
aquele tantinho
é o adulto.
Ali. Uhum.
Exatamente. Então, riscos de superdosagem, se ele não for usado da maneira correta,
isso.
Né? E aí, nesse tipo de creme dental super palatável, que tem um gosto mais interessante, a gente fica um pouquinho mais atento. Porque, bom, ele vai motivar a criança a usar, só que tem que saber que é aquela quantidade. Por isso que quem coloca o creme dental é o adulto e guarda no local que essa criança não tem acesso, né? Eu sei da geração que comia Tande, por exemplo,
eu também.
Né?
Quem nunca, né?
Um tubinho de pasta Tande não durava uma semana.
Imagina
lá em casa.
Imagina agora, Fini. Será que tem aqui na Fini Marau?
Nossa senhora, será?
Nossa,
olha,
não vou
eu
nem
sei
passar.
Que tá esgotado nas farmácias aqui, tá?
Então,
e tu comentou sobre o Tande, já que a gente pode falar sobre as marcas. O Tande é um ótimo creme dental.
Não seria certo,
ele
mãe.
Tem um...
Mas sabe o quê? Se a gente não fala, às vezes fica não, meio incompleta
fica vago,
a informação.
É.
Nem
Sim.
todo mundo vai saber, né?
As pessoas não compreendem, né?
Pasta de que creme dental nós
Sim.
estamos falando.
Eu
né?
gosto de falar porque ele tem um bom custo-benefício. Ele tem a quantidade de flúor adequada. Ele é muito fácil de achar. Qualquer mercado tem. E o custo dele é pequeno. Então, ele é indicado para qualquer
Olha
criança.
Isso.
Na quantidade adequada.
A gente fica um pouco receoso, né? Achando Sim. que por ser um produto que tem essa ludicidade
infantil,
intrínseca, intrínseca,
crianças,
né? Sim. Desde a embalagem, por exemplo, e o próprio sabor, né? Torna aí, nos remete, vamos dizer assim, a uma certa dúvida se realmente é eficiente, mas a doutora está falando que é.
Sim, então... e assim, essa é uma opção, né? A gente quer tentar tornar a escovação mais lúdica, mais fácil para a família, então ele é uma possibilidade, mas, por exemplo, a família decide usar o creme dental de adulto, o creme dental que a família usa. Tá tudo
seria,
bem também,
seria
tá tudo
minha,
certo.
O meu questionamento. Uhum. Se a criança pode usar o creme dental da mãe, do pai, da avó, do avô, com quem ela mora.
Pode usar o creme dental da família, sim. Uhum. Esses cremes dentais eu falo mais comuns, né? Que não tem alguma indicação específica, daí isso a gente acaba fazendo sim. individualmente, né? Mas esses cremes dentais mais comuns, eles são interessantes, sim, tanto para criança, para o bebê, quanto para adulto. Essa divisão, ela é muito mais uma questão de mercado,
certo.
Né? Do que uma questão
comercial.
De saúde, isso, nesse
mais
sentido.
Comercial.
Então, olha, eu não tenho intenção de comprar, ela vai comer muito creme dental, ela gostou desse, ela não se importa com o sabor que é mais mentolado, assim, um pouquinho mais ardido, tá tudo bem, lembrando de usar aquela quantidade.
Mas tá? Até para adultos tá surgindo cremes dentais com sabores diferentes.
Sim.
Esses dias eu comprei um de coco com gengibre.
Ah, eu também.
Eu amei.
Sim.
Amei, gente.
Esse é o melhor que tem.
E eu
gosto
tenho
também.
Esse, eu me sinto muito bem. A escovação para mim faz muito bem.
Sim.
Eu só acordo depois de escovar os dentes. Tem gente que acorda depois de tomar banho, tem gente que acorda depois de tomar
Sim.
café.
Rituais,
eu
né?
acordo depois de escovar os dentes.
Sim.
É batatas.
E o fato de você ter gostado desse creme dental, ele te motiva a escovar mais também. É isso que a gente trabalha com as crianças, né?
Entre outras dicas, né? A gente falou mais da escovação, mas como é que funciona? A hidratação, por exemplo, é importante também,
sim,
Paola?
Bem legal, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre o flúor, né? Então, quanto mais... Claro, criança tá de férias, ela tá mais ao ar livre, vai jogar bola, vai andar de bicicleta, tá na rua, né? Tá brincando. Então, vai necessitar de mais hidratação por si só. Mas pensando em saúde bucal, é bem interessante essa hidratação, porque estimula a produção de saliva. Então, quanto mais saliva tiver, maior é o fator de proteção contra a lesão de cárie, né? Uhum. Então, a gente precisa de produzir muita saliva, isso é interessante. Então, quanto mais água, mais saliva, mais proteção. E também pelo que a gente falou sobre o flúor, né? Que a água, ela tem uma quantidade de flúor, né? E que ele é interessante também nesse sentido anticárie.
E essas brincadeiras agora dessa época também, que o pessoal quebra os dentinhos, né?
Acontece.
Eu lembro de um episódio na minha família que foi uma vassourada nas férias, né?
Bem gentil,
brincadeira. Criançada brincando e pá, a vassoura se foi o dente da frente.
Uma brincadeira bem leve.
Bem legal. Uhum.
Bem sutil.
É que tem gente que é mais nervosa. Sim. Algumas pessoas têm temperamento mais.
Férias é isso, né? Férias é mais energia, mais brincadeira e infelizmente tá mais risco, tem mais risco de ter trauma, principalmente trauma dentário. Essa semana acabou de acontecer um casinho ali no consultório. Uhum. Né? Então, o que a gente pode pensar? Cuidado. Borda de piscina, andar de bicicleta. Deve ter esse cuidado, assim, com as brincadeiras, né? Mais gentis, né, Camila?
Sim.
Mas que se acontecer, a família tem que estar muito bem orientada com o que fazer,
isso,
né? Então, primeiro, essa criança provavelmente vai estar assustada, precisa ser acolhida, precisa ser acalmada. É a primeira coisa, né? Às vezes as famílias nem estão tão perto, assim, nem entenderam o que aconteceu, né? Então, acolher essa criança, entender qual foi o contexto dessa brincadeira, né? O que é mais comum? De fraturar uma parte da estrutura dentária, né? Fraturar também as estruturas que dão suporte, assim, a estrutura óssea que suportam os dentes. E também pode acontecer, né, num caso mais grave, de avulsionar, de o dente sair por completo, com raiz e tudo, inteiro. Tem como resolver isso, né? Então, por que eu acho importante falar disso? Quanto mais rápido for o contato com o profissional que acompanha essa criança, maior a chance da gente salvar. Então, acolheu a criança, acalmou, entendeu o que aconteceu, percebeu que teve fratura. Será que a gente consegue encontrar onde está esse remanescente do dente? Será que ele está aqui próximo? Uhum. Vamos tentar localizar.
É bom
localizar. Facilita,
tá,
ajuda,
facilita
muito. Principalmente
ótimo
quando é o dente inteiro, o dente que tem raiz. A gente precisa tentar salvar, né? Principalmente crianças jovens, tem como a gente fazer isso.
Legal.
Então, tentar localizar esse dente... ou remanescente, o que for, sempre leva, que vai ajudar. E aí, como que a gente vai levar? Vai pegar só pela raizinha, né? Vai colocar num recipiente com soro, dificilmente vai ter perto, mas com a própria saliva da criança ou com leite. Coloca no
leite.
Isso, tá. Ou soro, ou saliva, ou leite. Geralmente, leite é o que vai ter mais fácil, né? E a saliva...
Porque a saliva vai estar cheia de sangue também,
né? Isso não é legal pra criança, né? Mas então, pegou... Eu falei errado, me desculpa. Não pegar pela raiz, pegar pela coroa do dente, tá? Então, nunca tocar na raiz, que é a parte que fica lá interna na estrutura óssea. Então, resgatou esse dente... corre pro dentista. E aí eu falo, sempre tenha o contato salvo do profissional que atende a tua criança, do pediatra, do odontopede, de todos, porque numa situação dessa a gente precisa agir rápido. Contatou o dentista, porque a gente tem até uma hora, por exemplo, num caso de avulsionar o dente por completo, para recolocar. Então, esse tempo é bem importante pro sucesso, pro prognóstico depois no tratamento, né? Então, saber disso, assim, procurar o remanescente e contatar e correr para esse profissional.
Isso é importantíssimo.
Mesmo o dente sendo de leite, é importante fazer esse restauro ali dele ou não?
No dente de leite é um pouquinho mais complexo. Então, a gente não reimplanta ele como a gente faz no dente de adulto. Mas eu não costumo dar essa orientação assim, porque nem sempre a família consegue identificar qual é.
Sim.
Se é de leite ou se é permanente.
Na dúvida, Léa.
Isso. Mas quando é o dente, eu decido, de leite, a gente não consegue reimplantar muito pela chance de dano no dente permanente. Então, a gente pensa em outras alternativas, né? A gente tenta não reimplantar. Mas, às vezes, fraturou um pedacinho do dente, é muito mais fácil... Não é muito mais fácil, mas esteticamente fica melhor você acoplar aquele remanescente que caiu do que você reconstruir novamente, assim, né? Intervém menos e você consegue, às vezes, manter uma estética mais bonita também.
Pensei agora também, Camila, é outro fato de que talvez pode contribuir para que a criança escove menos os dentes. Por quê? A questão do dente de leite, às vezes está sem um dentinho, incomoda, machuca um pouco mais.
Ou tá mole, né?
É, ou tá mole também. É terrível, né? Então, o que pode ser falado para os pais até de dica para ajudar essa criança nesse momento?
Sim, essa fase de trocas, né? O dente está mais mole, a criança não quer mexer porque tem medo
e
que vai
cair. E não come direito. Vai.
Fica mais jururu. É uma fase chatinha mesmo, tá? Não tem muito um milagre ali, né? A gente vai insistir porque a escovação, ela precisa acontecer da mesma forma, principalmente para manter um ambiente saudável para os permanentes que estão chegando. Então, é chato.
É horrível. É chato, nossa. Mas eu lembro, gente, vocês acreditam que eu lembro?
Eu também lembro.
De alguns episódios, assim, eu tive, foi bem complicado a minha troca. Sim. Porque eu tinha problemas, assim, eu ficava nervosa. Eu era uma criança estressada em razão disso.
Por conta disso. Uhum. O que ajuda, assim? Estimular, né? Alimento mais frio, mais fibroso, fruta. Porque vai estimular aquele movimento e ele tende a ir embora sozinho. Então, o que é o natural, o esperado? É que a criança e a família passem por esse processo sem que o profissional precise intervir. É algo fisiológico que vai acontecer.
Mas não ficar puxando com cordinha,
não,
que nem o pessoal faz.
Sem sofrimento, né? Já, a gente tenta fazer isso de uma forma gentil.
E não pode também criar uma lesão, porque tem gente que faz umas coisas loucas, né? Sim. E é só pra fazer um vídeo pra botar na internet. Às vezes eu penso que é só isso.
É verdade.
E aí, penso que pode até ocasionar uma lesão, sei lá.
Pode, porque tem o tempo certo pra ele ir embora. Uhum. Ele avisa quando ele ir embora. Ele tá extremamente molinho, ele tá ali preso só à superfície da gengiva. Então, é algo que tem que ser muito bem avaliado. Uhum. Assim, olha, ainda não tá no momento... Não vamos fazer essa criança sofrer, não precisa acelerar as coisas. É um processo e esse processo vai acontecer no tempo dele, né? Agora, tem algumas situações que o dente não fica mole. Por exemplo, tá chegando o dente permanente e os dentes de leite não foram embora. Então, aí, esse é uma alteração da normalidade e a gente precisa intervir em consultório.
Ele se sobrepõe ao dente, né?
Exato.
Temos encavala.
Ele atrapalha o desenvolvimento dos outros dentes. Então, a gente precisa dar uma ajuda pensando em manter esses permanentes na posição que eles precisam.
Gente, nós ficaríamos aqui, né?
É verdade.
Né? Mas não dá. Não podemos. Eu adoro quando você vem. A Paola é bem esclarecedora. Doutora, obrigada. Eu acho que é bem por aí. A nossa proposta é essa aqui no Saúde e Bem-Estar. Informação, dica. É importante também esses detalhes, né? Que a gente, às vezes... entra numa situação mais delicada, que nos tira a tranquilidade, que é, por exemplo, uma situação dessas de queda, de quebrar um dente, de sair um dente. Imagina você ver o teu dente sendo, né, arrancado por um trauma. Então, é importante também essas informações para quem estiver nos escutando, para que procure o dentista e que tenha já, acondicione bem, né, o dentinho aí. E entre outros assuntos que a gente ainda vai tratar por aqui com a sua presença, claro, se você aceitar.
Tá certo. Então, eu agradeço a oportunidade, espero que tenha sido esclarecedor. E queria deixar aqui o desejo de boas férias, de que essas crianças brinquem bastante, aproveitem casa de vô, de vó, andem de bicicleta, né? Que tenham um bom descanso para logo ter a retomada das aulas aí. Muito obrigada.
Obrigado,
tem umas que
mais.
Nem deixaram a escola. Ontem ali... no Colégio Franciscano Cristo Rei, tem umas que continuam, né?
Colônia
e ontem
férias.
Começou a colônia de férias também. Para os pais deve ser importante, né? Porque daí o pessoal já fica monitorado.